Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Olá, caro ouvinte, como é bom ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração. Chegamos ao capítulo 2 de Tito, veremos os versos 1 e 2 e o título da nossa meditação é Velhice, um tesouro. O autor conta sobre três irmãs que moravam juntas há vários anos. Elas tinham 92, 94 e 97 anos de idade. Numa bela noite, a de 97, decidiu tomar banho. Entrou no box, mas esqueceu a toalha. Daí ela ficou na dúvida: espera aí, eu estava entrando ou saindo do banho? A irmã de 94 gritou de lá de baixo: espera aí, vou ajudar você. Ela saiu da cozinha e começou a subir as escadas. Quando já estava no meio das escadas, ela parou, pensou e perguntou: calma aí, eu estava subindo ou descendo as escadas? A irmã mais nova, a de 92, estava sentada na cozinha tomando uma xícara de chá e ouvindo as outras duas irmãs, uma presa no chuveiro e a outra presa nas escadas. Com um sorriso satisfeito no rosto, ela balançou a cabeça e disse: essas minhas irmãs, tomara que minha memória nunca fique ruim como a delas. Daí ela gritou alto: vocês duas esperem um pouquinho, vou subir para ajudá-las, assim que eu me lembrar quem é essa pessoa que está batendo aqui na porta da frente. Esse é o caminho de todos nós, está cada dia mais perto. E existem várias coisas envolvidas na velhice que ninguém gosta. Ninguém gosta das restrições que somente aumentam quando a velhice chega. São os efeitos de se envelhecer. Na verdade, se você já se pegou entrando no quarto procurando seus óculos para simplesmente se olhar no espelho e ver que já está com eles no rosto, bom, você sabe do que estou falando. A verdade é que estamos numa cultura que desesperadamente nega essa realidade. E muitos pagam fortuna para manter a aparência de jovem. Você precisa ter uma aparência de jovem, permanecer jovem, vestir-se como jovem e falar como jovem. Como você vê, a filosofia é que, seja o que for, quando você chegar na velhice, não tenha aparência de velho, não fale como velho, na verdade, não haja como um velho. De acordo com a Bíblia, a velhice é um tempo proveitoso, quando você pode repassar à geração mais nova o conhecimento, a sabedoria, o discernimento e o equilíbrio que você aprendeu com a verdade, a fé e a vida em si. Davi escreveu no Salmo 92:14: na velhice ainda darão frutos. Envelhecer de tal forma que se possa dizer, conforme o Salmo 37:25, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. E para uma cultura amedrontada com a velhice, é hora de repensarmos não somente as oportunidades, mas também as obrigações pessoais, bem como as responsabilidades que vêm com a velhice. Meu querido, a Bíblia não nos manda evitar a velhice ou resistir a ela. Na verdade, ela dá boas-vindas à velhice e nos manda tirar vantagem dela. A Bíblia exalta o cabelo branco, equiparando-o à sabedoria. Salomão escreveu para os que andam com Deus que o cabelo branco é coroa de glória, Provérbios 16:31. Ao mesmo tempo, a Bíblia desafia os idosos a maximizar essa sabedoria, as suas experiências e a fé provada para a glória de Deus e bem da Igreja. Numa cultura que se recusa a agir de acordo com a velhice, estamos prestes a descobrir o que a Bíblia nos manda fazer com ela. Acho interessante que a solução de Paulo contra os falsos mestres e falsos ensinos na ilha de Creta não era somente enviar Tito a essas igrejas para estabelecer uma liderança de pastores qualificados, mas também envolver a família da igreja em tarefas especiais. e a tarefa da igreja está relacionada ou à idade ou à sua situação na vida. Se você conhece um pouco sobre as epístolas do Novo Testamento, as cartas dos apóstolos, sendo Paulo o autor da maioria delas, então sabe que Paulo geralmente se refere a grupos particulares de pessoas. Ele fala diretamente aos homens, às mulheres, aos maridos, às esposas, aos pais, aos filhos, aos servos, etc. Essas são conversas de família. Bom, aqui está ele prestes a mandar que Tito tenha uma conversa de família ao ensinar as congregações na ilha de Creta. E logo descobrimos que Tito desafiará, acima de tudo, os homens idosos. Abra sua Bíblia juntamente comigo para Tito 2. Para entendermos a argumentação de Paulo no capítulo 2, é importante voltarmos um pouco ao final do capítulo 1, lá no verso 16, que diz: "No tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, ou seja, quanto a você, Tito, e a ênfase está no tu, isso é o que os falsos mestres estão ensinando e é assim que estão vivendo. Mas você, Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina." Aqui está aquela palavrinha grega novamente, traduzida como sã, que dá origem à palavra higiene. Ensine a esses homens coisas espiritualmente sadias, ensino puro, completo, doutrina limpa. A congregação deve receber de seu pastor instrução constante e cuidado pastoral sobre questões práticas da vida cristã e atitudes piedosas resultantes da fé e da doutrina sadia. O surpreendente aqui é que pensaríamos que Paulo começaria a fazer uma exposição do que é a sã doutrina. Mas notamos que o capítulo 2 não é uma revisão das doutrinas da fé. Veja só a ordem no verso 1 mais cuidadosamente. Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Faça uma reunião com a família da igreja e exponha aos irmãos o tipo de vida adequado do crente, apropriado à sã doutrina, que está em harmonia à doutrina sadia. Então, o capítulo 2 de Tito não está relacionado a crenças, mas a comportamento. Tito não está preparando um teste surpresa para eles nas questões doutrinárias. A ordem é lhes ensinar sobre o caráter do crente. Paulo já expôs o caráter e vida dos cretenses. Como você bem sabe, Paulo foi bem sincero e objetivo. Agora ele prossegue e começa a expor o caráter e vida do crente. E Paulo será tão sincero e objetivo com os crentes como já foi com os cretenses. Nessa conversa de família, ele falará sobre questões como ira, imoralidade, imaturidade, fofoca, substâncias abusivas, preguiça, prioridades, desonestidade, desobediência, palavras insolentes, insinuações e roubo. E a questão é a seguinte: se você deseja ser identificado pelos cretenses como um crente genuíno, existem as atitudes que são coerentes com um cristianismo genuíno e incontaminado. Então, Paulo começa essa conversa de família falando sobre os homens idosos. Talvez você esteja se perguntando quem no texto é considerado velho ou idoso. Paulo dá 6 características diferentes de um homem idoso piedoso. Note o verso 1. Quanto aos homens idosos que sejam temperantes. A primeira palavra na lista é temperante. Não ignore a implicação desse verso. Quanto aos homens idosos que sejam. Isso significa que é possível ser idoso e não ter essa característica ou as demais. Um crente velho não é automaticamente um crente piedoso. A idade não torna um crente velho mais fiel, mais satisfeito, mais piedoso, mais eficiente no serviço do Senhor. Pensaríamos que Paulo não precisaria recomendar nada aos idosos. Com certeza, a essa altura de suas vidas, eles já são o tipo de crente que devem ser. Mas o fato que esses homens estão não somente incluídos na conversa, mas colocados em primeiro lugar, revela a natureza crítica de que esses homens, acima de todas as demais pessoas, devem crescer e amadurecer nessas áreas. E a primeira área é descrita como temperante. Originalmente, o termo significava não misturado com vinho ou sem vinho. Ela passou a se referir a pessoas sóbrias, discretas, em controle de seus desejos, palavras e ações. Posteriormente, o termo passou a se referir a um homem não indulgente, não descuidado, não entregue às paixões e emoções que se acendem tão rápido como se apagam. Um comentarista ainda adicionou que a palavra também descrevia um homem livre de excessos, de vícios e coisas destrutivas como pornografia e drogas. Paulo já havia descrito os cretenses como homens velhos pervertidos, com suas mentes e consciência corrompidas. Tito 1,15. Agora vamos consertar isso. Você era um cretense também. Vamos mostrar para eles agora o que significa ser um cretense saudável, com uma vida espiritual proveitosa e incontaminada. Em outras palavras, vamos mostrar a eles o que significa ser um homem piedoso. Certo, mas na mente de Paulo, quem era considerado um homem velho, um idoso? Com quem Paulo fala primeiro aqui nessa conversa de família? Sabemos, a partir da literatura grega, que nos dias de Paulo e Tito, a palavra usada no verso 2 para homens idosos se referia aos homens de 50 anos de idade. Pois é, se você já tem 50, está chegando lá, ou se já passou, é um idoso. Mas Paulo não para por aí. Ele adiciona outra característica: respeitáveis. Note o que ele adiciona à lista em seguida no verso 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis. A palavra seminos significa digno de respeito. Ela carrega a ideia de uma mente séria. Isso não significa que ele é o estraga prazeres, um velho que não ri nem se diverte, longe disso. Ela se refere ao homem que nunca ri da coisa errada, como insinuações impuras, piadas vulgares, ou mesmo com o sofrimento de outras pessoas. Simplesmente significa que ele não é superficial, mas profundo, possui um caráter de peso. A palavra respeitável pode se referir a um homem que verdadeiramente amadureceu. Os cretenses eram adolescentes. E quais são as atividades de adolescentes? Alguém que vive para si mesmo e seus próprios prazeres, que vê pessoas como peões a serem movimentados conforme a sua vontade. Você se lembra de que os cretenses não queriam trabalhar? Queriam ser pagos e ter uma vida de luxo e independência, e todas as suas necessidades e demandas supridas. Se eles não conseguissem as coisas do seu jeito, o mal morreria e todos sofreriam. Na verdade, os homens de Creta viviam deitados ao invés de trabalhando. Se recusavam a aceitar responsabilidades e a se sacrificar a si mesmos, a terem uma ética de trabalho que fosse além de sua zona de conforto. Eles queriam mesmo era viver na adolescência. A implicação aqui no verso 2, então, é que é possível para um idoso ainda se comportar como um menino. E Paulo diz: mostre à sua cultura o que significa agir de acordo com a sua idade. O adolescente vive em torno de suas reflexões superficiais. Veja minha roupa, olhe meus músculos, meu dinheiro, minha namorada, minha casa, meu carro, meu emprego. Olhe só as minhas coisas, que legais. Ou seja, respeite-me por causa daquilo que eu tenho. Paulo diz: não, precisamos de homens idosos dignos de respeito por causa daquilo que eles são. E a propósito, enfrentamos um grande desafio em nossa cultura. Na verdade, o mundo ocidental como um todo está experimentando o mesmo fenômeno, e os dados de relatórios vêm da França, Itália, Inglaterra e as Américas. Li um livro recente que cataloga muito desse fenômeno. Foi escrito por um jornalista num período de 10 anos. O livro é fantástico. O título é A Morte da Maturidade. Apesar de não ter sido escrito da perspectiva cristã, ele certamente se aplica ao desafio que a Igreja enfrenta em nossos dias. Pesquisas na Grã-Bretanha revelam que hoje, 46% de casais adultos consideram a casa de seus pais ainda como suas casas. Na Itália, quase uma dentre três pessoas de 30 anos para cima nunca deixa a casa dos pais. Na verdade, um caso na Itália chamou minha atenção. Um homem jovem entrou com um processo na justiça para que seu pai se responsabilizasse financeiramente por ele. não porque ele era desempregado, mas porque não conseguia encontrar um emprego de acordo com os seus objetivos e ambições. Esse homem tinha seu próprio apartamento, não vivia mais em casa e tinha mais de 30 anos. Nos Estados Unidos, cada vez mais adultos assistem a desenhos do que jornais. Em 1990, a média de idade das pessoas que jogavam videogame era de 18 anos. Hoje, a média é de 30 anos. A Academia Nacional de Ciências redefiniu o termo adolescência, aquele período que conhecíamos como iniciando na puberdade e finalizando na idade adulta. Agora, o termo foi oficialmente redefinido de maneira que começa em torno dos 12 anos e termina por volta dos 30. Uma agência foi ainda mais além, afirmando que a idade de transição de um homem termina em torno dos 34 anos. E existem muitas implicações nisso. Isso significa que desenvolvemos uma geração cujos pais são adolescentes, cujos objetivos na vida são em torno do eu e do meu. Agora, a geração seguinte já levou as coisas para outro nível, tendo sua transição para a idade adulta somente após os 30 anos. Isso tem tido impacto no ministério nos últimos 10 anos. Pastores de hoje não querem mais ficar diante da congregação com a aparência de adultos dignos. O motivo é simplesmente que a noção de idade avançada deve ser resistida, e muitos com isso agem como crianças e adolescentes, evitam a dignidade da velhice e até mesmo da vida adulta. Um autor escreveu: "Nossa civilização possui uma devoção religiosa à adolescência perpétua. E a solução, meu amigo, não é instantânea." Na verdade, Paulo sabia que a solução seria desafiar primeiramente os homens idosos a começar a busca por essas características, para em seguida se tornarem mentores e discipularem os homens mais jovens que nunca tiveram um pai. Ou a verdade seja dita, homens jovens que tinham um pai adolescente que jamais tinha amadurecido. Digo a você que, após ler sobre esse assunto, fui desafiado a focalizar o ministério de homens em nossa igreja de forma mais agressiva e firme neste aspecto: encorajar os homens mais velhos ou mais maduros espiritualmente a se tornarem mentores dos mais novos e imaturos na fé. Veja bem, a igreja precisa, ela tem que ser o lugar onde temos dentro de nosso círculo familiar homens idosos que podem literalmente ser para os homens mais novos a verdadeira figura paterna, madura, que nunca tiveram. Homens idosos respeitáveis, dignos de respeito não por aquilo que possuem, mas pelo que são. Paulo adiciona uma terceira característica aqui à sua lista do verso 2: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis e sensatos. Sensatos. Essa é uma das palavras preferidas de Paulo para descrever a família. Esse é o único desses termos que ele utiliza não só para homens idosos, mas também para moças e rapazes, o que o conduz a instigar a família como um todo nos versos 1 a 2 a viver de forma sensata. Essa palavra se refere a uma mente e pensamentos sadios que se revelam no estilo de vida autodisciplinado. Ou seja, você faz a coisa certa não porque alguém manda ou relembra você, mas porque faz parte do seu desejo íntimo diário. Você se levanta pela manhã e diz: "Senhor, eu quero pensar corretamente, pensar biblicamente. Me dê sabedoria para julgar as coisas corretamente." Sabe, homens idosos já viveram o suficiente para presenciarem muitas coisas. Já são velhos o suficiente para saber que o pecado promete mais do que produz. Homens idosos já lidaram com dinheiro bastante para saberem que ele não pode trazer felicidade. Na verdade, ele possui asas como o de um pássaro e facilmente voa embora. Homens idosos já possuíram coisas demais para saberem que elas rapidamente se amontoam lá no depósito. Homens idosos já viram doenças e sofrimentos o suficiente para entender que a vida é frágil e imprevisível. Portanto, aproveite o agora. Eles já desenvolveram um pensamento equilibrado e com discernimento, que são características da palavra sensato. Paulo escreve: homens idosos devem ser sensatos, precisam ser maduros o suficiente para manter seus pés no chão. Finalmente, Paulo adiciona no final do verso 2 outra característica. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Em outras palavras, eles são sadios. Aqui está aquela palavrinha novamente. Sadios e completos, incontaminados na sua fé, no seu amor e na sua perseverança. Sadios na fé descreve seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo, sua confiança contínua nele. Sadios no amor descreve seu relacionamento pessoal com as outras pessoas, sua escolha contínua de demonstrar o amor ágape, a palavra usada por Paulo aqui, um amor que se sacrifica pelos outros. Sadios na constância ou na perseverança, o que descreve o compromisso do homem idoso em buscar esses relacionamentos independente das circunstâncias. Agora, que tipo de homem crente não deveria se alistar para uma caminhada saudável com Deus e relacionamentos saudáveis com outros? Mas quantos se alistam para a perseverança necessária a ele para buscar pureza na fé e no amor, independente das situações? Quantos homens não vivem em busca de um escape ou de um atalho? Ah, pensei que o Espírito de Deus fosse aliviar as coisas para meu lado quando comecei. Veja bem, a maior demonstração do poder do Espírito foi em Jesus Cristo não ter fugido da cruz, mas suportado a cruz. Por quê? Para que ele pudesse voltar à sua comunhão com o Pai, tendo satisfeito a ira de Deus a fim de ter um relacionamento de amor com os que creem nele. Jesus perseverou. Apesar de ser plenamente Deus, ele também era plenamente homem. E ele se tornou para nós o exemplo perfeito de homem idoso que amadureceu mais rápido do que seus anos de vida na Terra. O que a família e a igreja precisam, de acordo com Tito 2, é primariamente homens idosos que vivem em busca de Cristo. Em um livro que li, o autor conta a história de quando sua filha era apenas uma garotinha. Ela lhe deu um saco de papel para ele levar consigo para o trabalho. Quando perguntou para ela o que estava ali dentro daquela sacolinha, a garotinha respondeu: "Ah, papai, são só umas coisinhas. Leva com você." Já no trabalho, quando se sentou para almoçar, ele pegou aquele saco e despejou tudo sobre a mesa. 2 lacinhos, 3 pedras, 1 dinossauro de plástico, 1 lápis pequeno, 1 conchinha de praia, batons usados, 2 chocolates e 13 centavos. Ele deu um sorriso, terminou seu almoço, jogou tudo no lixo e voltou para o trabalho. Quando chegou em casa aquela noite, sua filha perguntou a ele onde estava a sacolinha. Ele disse: "Deixei lá no escritório, minha filha. Por quê?" Ela respondeu: "Bom, aquelas são as minhas coisas. Eu gosto muito de brincar com elas. Achei que você fosse gostar delas também, mas agora eu as quero de volta." Quando ela percebeu que seu pai ficou meio hesitante, seus olhos se encheram de lágrimas e ela perguntou: "Você não perdeu o saquinho, perdeu, papai?" Ele disse que não e garantiu que o traria de volta no dia seguinte. Quando ela foi dormir, ele voltou correndo para o escritório. Ele conta: "Minha filha havia me dado seus tesouros, tudo o que uma menina de 7 anos tinha. E eu perdi. Não perdi, simplesmente, eu joguei tudo fora. Voltei ao meu escritório e esvaziei todas as lixeiras na minha mesa." Quando ele encontrou o saco, desamassou e colocou dentro dele novamente as coisinhas de sua filha. 2 lacinhos, 3 pedras, 1 dinossauro de plástico, 1 lápis pequeno, 1 conchinha de praia, batons usados, 2 chocolates e 13 centavos. Ele os trouxe para casa, sentou-se com sua filha e pediu que ela lhe contasse a história por trás daquele tesouro. Ele escreve: "Para minha surpresa, minha filha me deu o saco novamente alguns dias depois. O mesmo saco, as mesmas coisas lá dentro. Eu me senti perdoado. No decorrer de vários meses, ela ficou me dando aquele saco de vez em quando para eu levar comigo para o trabalho. Nunca soube por que recebia num dia e não no outro. Comecei a pensar nele como o prêmio do papai. Com o passar do tempo, minha filha voltou sua atenção para outras coisas. Ela cresceu. Um dia de manhã, ela me deu o saco e nunca me pediu de volta. Ele fica no meu escritório, ainda daquela época em que uma pequena criança me disse: "Toma, isto é o melhor que eu tenho. Este é o meu tesouro, é todo seu." Eu perdi da primeira vez, mas agora ele é meu. Por meio de Tito, Paulo convoca uma reunião de família. E ele começa essa reunião dizendo à igreja que o que precisamos, acima de tudo, é de homens idosos que sabem o que devem jogar fora e o que devem reter, o que devem ignorar e o que devem buscar, o que devem denunciar e o que devem ensinar. Homens maduros e que, ao mesmo tempo, deixaram a adolescência e a assumiram a maioridade. Como você pode ter a certeza de que está fazendo a mesma coisa? Paulo desafia Tito a convocar uma reunião de família e explicar. Busque essas qualidades de caráter. E, a propósito, se você deseja ser esse tipo de homem idoso um dia, comece hoje. Vá em busca destas qualidades: temperança, respeito, sensatez, fé sadia, amor sadio e compromisso para, acima de tudo, perseverar. Precisamos de homens idosos que descobriram a natureza do verdadeiro tesouro, que são comprometidos com a busca pelo que realmente importa. E ouça, os homens idosos que sabem qual é o verdadeiro tesouro se tornam o verdadeiro tesouro para a família de Deus e para todos os que têm o privilégio de conhecê-los, observá-los e imitá-los. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo.
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website, você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.